quando a gente não sabe o que vai falar, é bom a gente trazer por escrito para a gente não errar. Primeiro, quero agradecer ao companheiro André de Paula. Ele falou aqui como se ele estivesse se despedindo. Você vai ser candidato a alguma coisa? Eu já disse que vou tirar você do ministério. Então, retiro o que você disse aqui, rapaz, se despedindo assim antecipadamente, sabe, das companheiras que lhe ajudaram. Bem, queridas companheiras, queridos companheiros, minha querida companheira Janja, minhas queridas companheiras premiadas, companheiras do ministério, que receberam tantos elogios aqui do André de Paula, companheiros e companheiras. Ao navegar rios e mares, adentrar mangues, lançar a rede, pegar o peixe, recolher marisco com as mãos, vocês levam muito mais do que alimento para a mesa de todos nós. Reproduzem um conhecimento ancestral e fazem com que esse conhecimento chegue a novas gerações. Ajudam a proteger o meio ambiente e atuam como multiplicação do que pescam e coletam das águas e dos manguezais. É justo e louvável que exista uma premiação com a finalidade de reconhecer o trabalho das mulheres e dar visibilidade ao protagonismo das mulheres na pesca artesanal e na aquicultura. Parabenizo o ministro da Pesca por essa iniciativa e celebro cada uma de vocês vencedoras nas mais diferentes categorias. Ana Paula, a Fernanda, a Cristiane, navegante Maria, Liliane, Maria Luísa, Aramar, Rita de Cássia, Elane Luísa, Ana Carolina e Eveline. E tantas outras que concorreram ou não à premiação, mas compartilham da rotina de muito trabalho, mas também de muita paixão. Acordam cedo, atuam com competência e precisão nas diferentes fases da cadeia produtiva pesqueira e vão além. Contribui para a conservação da biodiversidade dos ecossistemas aquáticos. Transmitem saberes dessa prática milenar. Se organizam em cooperativas, sindicatos e associações. Defendem seus direitos e seus territórios. Trabalham no manejo das espécies para multiplicar a produção. Todas com histórias de vida inspiradoras e extraordinárias. As que atuam diretamente na atividade da pesca, as que estimulam a disseminação do conhecimento sobre beneficiamento do pescado e das melhores práticas socioambientais, as que trabalham para o aumento da renda e melhoria da qualidade de vida de todos os envolvidos nas atividades de pesca e aquicultura, as que militam para que as mulheres pescadoras e marisqueiras tenham mais e mais espaço, reconhecimento, vez e voz. Queridas amigas pescadoras e marisqueiras, desde seu início, a organização da atividade pesqueira no Brasil foi muito injusta com as mulheres, como se o mundo da pesca estivesse reservado aos homens. Mas vocês sempre demonstraram seu valor nessa atividade que é passada de geração em geração. Muitas de vocês seguem os passos de mães, pais, avós e avós. As mulheres sempre atuaram no antes, no durante e no depois da vivência na água. Sempre estiveram na captura do beneficiamento e na comercialização do pescado. Se alguém ainda acha que essa é uma atividade essencialmente masculina, a história de vocês demonstra que não. Com sua força, sua criatividade, Vocês ocupam o lugar sagrado de guardiã das águas e delas recebem, de volta como presente divino, o alimento que é muito mais do que nutrição. E a representação do ciclo da vida, da sobrevivência, do conhecimento conquistado com o ir e vir das águas. É autonomia, sobrevivência, sustento, geração de renda e fortalecimento de economias locais. É também uma contribuição extraordinária para a segurança alimentar e o combate à fome. Repito o que eu disse há exatos 2 anos, quando nos encontramos na primeira edição desse prêmio. O Brasil precisa explorar a sua potencialidade e se transformar numa nação de pesca. Uma verdadeira indústria de pesca com muita força e participação da produção familiar e de pequenas e pequenos empreendedores presentes em todo o país. Durante o governo está cumprindo o seu papel, criando políticas públicas voltadas às comunidades pesqueiras, criando condições para o crescimento dessa atividade. Foi com o propósito de impulsionar a pesca artesanal e a aquicultura e a indústria pesqueira que criamos o Ministério da Pesca em 2023. Naquele mesmo ano, lançamos o programa Povos da Pesca Artesanal, que tem como pilares a inclusão produtiva, a segurança alimentar, a sustentabilidade e a justiça social. Sempre considerando o papel estratégico de vocês, mulheres, desempenham nesse ecossistema produtivo. Outra medida relevante é o estímulo à pesquisa e inovação no setor, por meio do programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal, parceria entre o Ministério da Pesca e o CNPq, liderado pela companheira Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia. Voltado a estudantes do ensino médio, de famílias envolvidas na pesca artesanal, já tem 450 bolsas ativas e está em processo de seleção de outras 700 bolsas. Metade das bolsas é reservada a pesquisadoras mulheres como forma de estimular ainda mais a presença e o brilho de vocês nessa atividade necessária e especial para todos nós. Querido André de Paula, queridas companheiras e queridos companheiros, não pense que foi fácil criar o Ministério da Pesca. Eu, quando fui eleito a primeira vez, eu notei que a pesca era cuidada numa secretaria no Ministério da Agricultura. E eu não tinha tanta formação intelectual para compreender por que a pesca estava no Ministério da Agricultura. Eu não consegui entender. Eu não conheço na história ninguém que criava peixe em terra. Da mesma forma que eu não conheci ninguém que criava soja, milho em água. Então, o que era preciso apenas colocar cada macaco no seu galho, a pesca na água e a agricultura na terra. Então, nós tomamos a decisão de criar o Ministério. E criar o Ministério significa muita crítica, porque nesse país, toda vez que a gente cria Ministério, aparecem aqueles que dizem, não, está gastando muito dinheiro, está criando o Ministério da Pesca, está criando o Ministério da Igualdade Racial, está criando o Ministério dos Povos Indígenas, está criando o Ministério das Mulheres, está criando o Ministério, sabe, do Trabalho, está criando o Ministério da Cultura, ou seja, nas coisas da elite brasileira que governa esse país, desde que Cabral aqui chegou, tudo isso não é necessário. Sabe por quê? Porque nós sempre fomos tratados como se fossem invisíveis. Só lembro de nós na hora que estão comendo o marisco ou o peixe que vocês colocam na mesa. Mesmo assim, lembro para achar caro o preço barato que vocês cobram. Então, criar o Ministério da Pesca foi uma experiência muito rica, porque nos primeiros 3 anos, nos primeiros 4 anos do meu primeiro mandato, na verdade, o que se criou foi o sindicato. porque tinha tantos problemas para ser resolvido na formação dos pescadores, na construção de fábrica de gelo que não tinha, na formação de pessoas, na disputa ideológica se você poderia criar tanque rede ou não poderia criar tanque rede. Ou seja, era uma loucura para a gente criar. Criamos o Ministério. Criou-se até um programa já chamado Pescando Letras, que era um processo de alfabetização dos pescadores nesse país. Pois bem, quando nós deixamos o governo, acabaram com o Ministério da Pesca. Não era necessário. E eu criava o Ministério da Pesca pensando o seguinte: o Brasil tem 12% da água doce do mundo. O Brasil tem 8 mil quilômetros de costa fronteira. Portanto, ninguém no mundo tem tantas possibilidades de criar peixe, sabe, ou criar qualquer outra coisa que o povo brasileiro. E nós temos condições de fazer com que o pequeno agricultor brasileiro use a capacidade, sabe, a total multifuncionalidade da terra. O cara quer plantar mamão, ele pode plantar mamão. O cara quer plantar macaxeira, pode plantar macaxeira. Mas sempre haverá um espaço para ele cavar um buraco, fazer um lago e criar as coisas que ele quiser criar para sobreviver. Não apenas para comer, mas nós também precisamos fazer com que as pessoas aprendam a produzir com melhor qualidade para que ele possa, não apenas do seu sustento, mas também vender e ter um dinheiro para comprar as coisas que todo mundo sonha em comprar. Não apenas a pesca da sobrevivência ou a agricultura da sobrevivência. Ou seja, a gente tem que dar um sentido, além da sobrevivência, mas econômico, para melhorar a vida das pessoas, porque todo mundo precisa ter um pouco de dinheiro para comprar aquilo que ele não é capaz de produzir. Foi para isso que foi criado o Ministério da Pesca. E eles acabaram. E nós voltamos a criar o Ministério da Pesca. E eu posso dizer para vocês que ainda tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Nós estamos apenas no início de uma coisa. Nós ainda temos uma pesca muito, muito, muito frágil diante do potencial deste país. Nós temos países pequenos que têm mais pescado do que o Brasil. Porque há uma maneira de dizer que o povo brasileiro não gosta de peixe, que ele gosta de carne de bode, de carne de cabrito, quando, na verdade, a gente gosta daquilo que a gente pode ter. A gente gosta daquilo que está ao nosso alcance. E se nós temos água ao nosso alcance, e nessa água nós temos possibilidade de ter peixe, e se não tem peixe já criado pela natureza, a gente pode criar o peixe da forma que um tanque rede, a gente pode ter, sabe, criar o que a gente quiser, marisco a gente pode criar, sabe, ostra a gente pode criar, lagosta a gente pode criar, camarão a gente pode criar, a gente pode criar o peixe que a gente quiser em cativeiro nesse país, mantendo, sabe, a natureza procriando sem que a gente acabe com aquilo que a natureza nos dá de presente. E nós ainda estamos no começo, André. Estamos no começo. Nós estamos engatinhando nessa história. E para isso é preciso a gente garantir que vocês tenham a tranquilidade de ter certeza que essa função de vocês tem que ser reconhecida pelo governo, tem que ser reconhecida do ponto de vista da Previdência, tem que ser reconhecida do ponto de vista do salário do auxílio defeso. Porque tem muita gente, e nós estamos vivendo um problema sério, tem muita gente que chegou a dizer que nós iríamos acabar com o salário de defesa do pescador brasileiro. E é importante aproveitar essa premiação para dizer para vocês. Seria uma incoerência a gente acabar com uma coisa que dá condições das pessoas sobreviverem com dignidade no momento em que você não pode pescar, porque a natureza exige que você tenha um tempo de preservação. Então, nós temos algumas alternativas. Outra é criar peixe de forma profissional, dando todas as condições de cuidar da água, de cuidar do peixe, mas fazendo com que vocês possam produzir, independente da data do defeso. Independente. A gente pode criar peixe à vontade. Nós temos experiência disso no Brasil, mas ainda é muito incipiente, André. E nós precisamos... Essa história que a Janja contou de Itaipu, essa é uma coisa que não me sai da cabeça. Porque desde 2005 que a gente achava que poderia criar peixe naquele lago extraordinário de Itaipu e criar com tanque-rede. Uma pessoa com dois tanque-rede vai ter peixe para vender para muita gente. Vai ter peixe para comer e você pode criar o peixe híbrido, que ele não vai reproduzir as espécies. Ou seja, eu preciso apenas convencer as pessoas de que a ciência e a genética nos deram possibilidade da gente não destruir. E eu lembro que naquela brincadeira de faz ou não faz de tempo, eu estou falando de 2005. Nós estamos em 2025 e a gente ainda não conseguiu pescar tilápia, sabe? Porque diz que não é natural, não é da região, não é o peixe da região. Tilápia é que nem pardal. Tilápia dá em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu lembro que na época eu brincava com a Marina. Marina, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu e você vamos a Itaipu. Eu vou levar um caniço e você outro caniço. Eu coloco uma minhoca no teu anzol e coloco uma minhoca no meu anzol. E nós dois vamos jogar concomitante o anzol dentro da água. Sabe qual é o primeiro peixe que vai vir? Tilápia. Vai ser o primeiro peixe. Então, o que nós precisamos é apenas dar, sabe, condições da gente criar de forma organizada para melhorar a vida de vocês, a vida de quem vive de pesca. Eu, às vezes, Soninha, eu fico vendo a defesa que vocês fazem da pesca dos nossos indígenas nos rios, que nem sempre tem tanto peixe como a gente pensa que tem. Nem sempre o coitado do índio sai de manhã para pescar o indígena, nem sempre ele sai e volta, sabe, com uma fileira de peixe. Às vezes ele fica o dia inteiro e não pega um peixe. Eu vou contar para você a coisa, Sônia. Eu tenho peixe na Granja do Torto. Tenho peixe. Lá no Alvorada. Eu tenho pacu. Eu tenho tambaqui. Eu tenho pintado. Eu tenho piraputanga, eu tenho tilápia, eu tenho pirarucu de mais de 50 quilos, tudo ali. E às vezes eu passo um domingo pescando, sabendo que tem peixe ali, porque eu coloquei o peixe e ele não morde a isca. Esse é um dado concreto. Eu não sei aqui se vocês lembram. Eu já pesquei 4 dias no Rio Paraguai, 4 dias, pagando um barco, gastando meu dinheiro, e 4 dias sem pegar um único peixe. Eu lembro que nós saímos de um lugar que eu estava e fomos no outro rio. A gente já estava 4 dias pescando, saía todo dia às 5 horas da manhã. E mosquito desse tamanho, sabe, e nada. Aí nós mudamos de rio. Eu peguei um pacuzinho desse tamanho. Aí o cara falou assim para mim, Lula, você não pode levar, porque o engenheiro florestal não vai deixar você levar. Eu falei, porra, eu estou há 4 dias. Estou há 4 dias pescando. Agora que eu peguei o peixe, eu sentei em cima do peixe. Esse aqui eu vou levar. Esse aqui. Então, sabe, nós, o que nós precisamos é dar sentido às coisas. A gente pode, no lugar que a gente quiser, a gente pode criar peixe sem estragar o meio ambiente, mas criar com fartura para o cidadão ou a cidadã que está vendo aquilo pegar todo dia quanto eles quiser para comer, sem a preocupação de que aquilo vai poluir o rio com outra espécie, porque ele é híbrido. Isso já está provado. Isso não é mais discurso. Isso é uma coisa científica. A gente pode transformar o Brasil num grande exportador de peixe. Ou num grande produtor. Porque como nós somos um país de 200 milhões de habitantes e ainda somos um país muito carnívoro, carne de bode, carne de cabrito, carne de vaca, carne não sei das quantas, sabe? Se tiver peixe, a pessoa vai gostar muitas vezes do peixe mais do que da carne. E vai baratear o custo do peixe. E vai garantir o trabalho para sempre de vocês. É por isso que a gente precisa discutir com muito respeito e vocês não podem ter medo. Vocês, pescadoras e pescadores, a gente que está no governo não sabe tudo. Muitas vezes não sabe quase nada. Se vocês não nos cobrarem todo dia, se vocês não disserem aquilo que vocês pensam, porque muitas vezes você fala, eu não vou falar com o presidente porque eu posso ser mal interpretada, pode achar que eu estou... Não, gente. Ninguém que fala a verdade pode ser mal interpretado. Ninguém. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender que nós não temos muito o que ensinar a vocês. É vocês que têm que ensinar a nós. E essa flexibilidade que o governo tem que ter de ouvir e olhar para as pessoas, vocês têm que ter também, sabe, a gentileza de falar o que vocês pensam da gente. A gente jamais acabará com o auxílio defeso. Jamais. O que nós precisamos é combater a corrupção. Porque a verdade nua e crua, é que quando você descobre, você tem muita gente que não sabe nem o que é uma minhoca ou um anzol se inscrevendo para receber salário de defesa. É isso que nós temos que combater. Porque quando aquele que não merece quer receber, ele está prejudicando o recebimento daquele que merece, daquele que trabalha de verdade na área. Então estejam tranquilos que jamais a gente acabará com o auxílio defeso. É uma necessidade da sobrevivência de uma categoria de homens e mulheres muito importante neste país. Tá? A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que nós estamos nessa luta contra o feminicídio. Eu assumi a responsabilidade, enquanto presidente da República, criar um pacto junto com a Suprema Corte, junto com o Senado e com a Câmara, para que a gente traga para nossas costas a responsabilidade de diminuir ou acabar com a violência. Porque quem é violento são os homens, não são as mulheres. Quem comete um crime são os homens, não são as mulheres. Você não conhece histórico, sabe, de que a mulher levantou de manhã e deu uma surra no marido. Você não conhece esse histórico. Não tem um filme que mostra a mulher batendo no marido agressiva. Mas todos são exatamente ao contrário. Então, um dia, tomando café com a Janja lá em casa, ela falou, meu querido marido, presidente da República, está na hora de você assumir a sua responsabilidade, sabe, de chamar a atenção dos homens. E quando nós criamos esse pacto, ele tem como objetivo fazer com que faça o que o André de Paula fez aqui. Todos nós, homens, ao abrir a boca para falar algum assunto com outro amigo, nós não podemos deixar de falar, o cara, vamos assumir essa luta para nós. Vamos fazer com que os homens brasileiros deem exemplo ao mundo de que a violência contra a mulher é crime. Não é apenas a violência de bater, não. É, sabe, o assédio. É as cantadas que as mulheres recebem até no seu local de trabalho. É o pensamento sólido do homem que a mulher não pode sorrir, que ela pensa que o cara já está se entregando para ele. Ou seja, tentar criar uma sociedade civilizada, respeitosa, sabendo que a mulher tem o mesmo direito que o homem ou mais, de que a mulher não tem que pedir licença para nada, não tem que pedir licença para se vestir, não tem que pedir licença para ir no lugar. Porque nós homens somos muito engraçados. Quando a gente chega 6 horas de atraso em casa de noite, Recebeu o salário, passou no bar, tomou umas cachaças, chega meia-noite, a mulher está puta da vida, aguardando, sabe, com as crianças já dormindo. Você fica, ah, amorzinho, desculpa, amor, desculpa. Eu fui jogar bola com os companheiros, eu fui tomar um negócio com os companheiros. E quer desculpa. A mulher não pode ficar brava. Agora, quando ela chega atrasada 5 minutos em alguma coisa com ele, quando ela sai com uma amiga para comer uma pizza ou para tomar uma cerveja ou qualquer coisa, ele fica nervoso, ele fica irritado, ele começa a xingar. Ou seja, a palavra desculpa só existe dele para ela, dela para ele não existe. Então, como nós homens somos esse animal brusco, grosso e mal educado, e nós somos quem faz a violência, nós precisamos nos cuidar. Então, eu estou pedindo, o bispo vai fazer a missa? Fala da violência, pô. O padre vai rezar uma missa? Fala da violência. O pastor vai fazer o seu culto? Fala da violência. O sindicalista vai na porta da fábrica pedir aumento do salário? Fala da violência. O estudante vai na porta da universidade, sabe, reivindicar ensino público e gratuito? Fala da violência. Ou seja, todos nós precisamos colocar isso na nossa língua todo santo dia para que a gente possa diminuir. Sobretudo agora que nós fizemos uma coisa hoje que é muito importante. Hoje nós fizemos um decreto regulamentando a lei da cueca digital. Ou seja, vocês podem ter certeza que é... Vocês podem ter certeza... a lei mais moderna do mundo, o que nós fizemos hoje. E só foi possível fazer porque a sociedade civil assumiu a responsabilidade de ensinar o governo como fazer, assumiu a responsabilidade de ir para dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, e foi aprovado por unanimidade a lei. E hoje nós regulamentamos que é o passo mais extraordinário, obrigando as plataformas digitais a ter a responsabilidade de não deixarem publicar conteúdo que mexa com mulheres e com crianças e adolescentes, que faça bullying. Esses dias, eu vi duas coisas na internet. Uma, um grupo de jovens ensinando como é que tem que tratar a mulher quando ela diz não para eles. É um troço mais absurdo que eu já vi na minha vida. Ou seja, o cara fala alguma coisa para a mulher, ele diz não, ele se acha no direito de dar porrada na mulher, de bater, de chutar. Um outro vídeo pedindo informações. Como é que eu mato uma mulher sem deixar vestígio? Além disso, você tem muitas crianças na internet, muitas crianças nos jogos, e que muitas vezes os adultos criminosos entram e tentam, sabe, fazer com a criança o que jamais deveria fazer, ensinando as crianças a fazer o que não deveriam fazer, tentando fazer abuso sexual de meninas. Ou seja, se a gente não fizer uma coisa muito dura, a gente não sabe qual será a geração que a gente vai ter. Porque o mundo está sendo tomado pelos algoritmos. Como os algoritmos são de meia dúzia de empresas, ou seja, nós estamos vendo eles ficarem muito ricos e a sociedade ficar mais nervosa, a sociedade menos solidária, a sociedade menos humanista, as pessoas com menos fraternidade, as pessoas não se conversam mais, as pessoas sentam no lugar, tiram o celular. Hoje eu estava na reunião lançando esse ECA digital e tinha uma pessoa com o celular na mão e falei, Janja, essa pessoa não está aqui. Ele está fisicamente aqui, mas a cabeça dele está em outro lugar. Ele deve estar falando com a China, ele deve estar falando com o Japão, ele deve estar falando com a Rússia. Aqui ele não está. E o mundo virou assim. Quantas vezes vocês encontram duas pessoas andando junto, cada uma no seu celular? Quantas vezes? Quantas vezes você vê no ponto de ônibus 10 pessoas paradas, cada um com o celular, sem conversar entre si? Quantas vezes as pessoas vão num restaurante, marido e mulher, com a família, parece que vai ter uma confraternização, nossa, que família unida, ela foi para o restaurante para comer a pizza, chega lá, senta na mesa, o filho pega um joguinho, o outro pega outro, a mulher pega o celular, o marido pega outro, ou seja, todo mundo sai desconectado, cada um numa parte do planeta, e a família se esvaiu, a família desapareceu. É isso, gente. Eu estava com uma das coisas que me encantava na Janja, é que quando ela falava com a mãe dela, ela tomava besta para a mãe dela. Quem é o filho que toma bênção do pai hoje? Quem é o filho que toma bênção de um padrinho hoje? Ou seja, sabe, as pessoas estão desligadas. Acabou aquela coisa fantástica. Antigamente a gente sentava na frente de uma televisão, tinha só um cara falando e a gente só ouvia um cara falando. Todo mundo debatia aquilo lá. Agora liga a televisão, fica o avô que não sabe lidar com o celular, como eu, sabe? Vendo a televisão, a mulher de um lado com o celular, o filho do outro com outro celular, o outro filho no outro sofá. Ou seja, quando termina, você pergunta, assistiram? Não, ninguém assistiu, porque cada um viu uma coisa diferente. Então, essa fraternidade que o ser humano nasceu para viver em comunidade, a gente nasceu para viver em bando. Era assim quando a gente era coletor. A gente levantava de manhã para comer raiz, a gente ia junto e podia encontrar um bicho maior que a gente para comer a gente. Então, nós viramos civilizados e agora estamos ficando incivilizados. Vocês estão vendo o que está acontecendo no óleo diesel nesse país? O que é isso? Vocês já se deram conta que os tiros que o Trump deu no Irã e está fazendo o óleo diesel aumentar no mundo inteiro. No mundo inteiro. Um barril de petróleo saiu de 80, de 65 para 120. Aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão de inventar PIS e COFINS e de fazer uma outra subvenção para não deixar o preço do combustível chegar. Mas quando as pessoas não prestam, não tem jeito. Por que o álcool aumentou se o álcool não é feito de petróleo? Por que a gasolina aumentou se nós somos autossuficientes? É porque está cheio de gente no nosso meio que gosta de tirar proveito da desgraça. Muita gente não aproveitou a Covid para ganhar dinheiro? Então as pessoas aproveitam. Isso tudo é o resultado de uma guerra. Quem é que está ganhando com essa guerra? Você sabe, Janja, quem está ganhando? A Rússia estava bloqueada. A Rússia não podia vender nada há vários meses. Vários meses. Não podia vender nem fertilizante, nem gasolina, nada. Pelo bloqueio americano e europeu. O que aconteceu ontem? Depois que o Irã cercou o estreito de Hormuz, que é onde passa 20% do petróleo, é um canal, ele cercou e desde aqui não vai passar mais, enquanto essa guerra não acabar. Sabe o que aconteceu ontem? O Trump liberou o petróleo da Rússia. Todo mundo pode comprar agora o que quiser de petróleo da Rússia, porque pode vender, porque o outro canal está fechado. Ou seja, significa que quem vai ganhar com o aumento do petróleo vai ser a Rússia, que está vendendo até para os Estados Unidos. E nós aqui, que não temos nada a ver com isso, que estamos a 14 mil quilômetros do Irã, que estamos longe do Líbano, que estamos longe de Israel, por que que nós temos que pagar o preço do combustível? Por quê? Por irresponsabilidade dos cinco membros, que são os cinco membros permanente do Conselho de Segurança da ONU. Quem são eles? Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. São os cinco países que produzem mais armas, são os cinco países que têm armas nucleares, têm bomba atômica, são os que têm maior poder bélico, que deveriam estar zelando pela paz, porque eles são membros do Conselho de Segurança. Eles decidiram que são donos do mundo e resolveram atacar o que eles quiserem. E esse prejuízo está vitimando quem? Pense quem é que vai ser vítima disso. É o dono das plataformas digitais? Não. É o dono da indústria automobilística? Não. É o grande fazendeiro brasileiro? Não. É o grande empresário francês? Não. A vítima disso, outra vez, seremos os trabalhadores do mundo e os pobres do mundo. Porque toda desgraça causada pelos ricos rebenta nas costas das pessoas que não têm nada a ver com isso. Pessoas que nascem pobres, sabe, querem trabalhar, querem viver, querem cuidar da sua família e que muitas vezes não conseguem. Você sabe quanto de arma se gastou o ano passado? 2 trilhões e 700 bilhões de dólares de armas, de guerras. E, ao mesmo tempo, nós temos 730 milhões de pessoas passando fome, que esse dinheiro das armas daria para resolver o problema da fome no mundo. Então, queridas companheiras e queridos companheiros, feliz o país que tem pessoas como vocês. Você que pode chorar agora, pode chorar. Feliz de pessoas que mesmo ganhando pouco, que mesmo trabalhando de sol a sol, levantando de madrugada e dormindo à noite, que mesmo às vezes comendo menos calorias e proteína do que precisava, são pessoas honestas, trabalhadoras, que estão pedindo para nós, governantes, por favor, me deixem viver. Não atrapalhe nem a mim, nem a minha família. Por isso, esse prêmio é pouco diante do que vocês merecem como exemplo de ser humano. Que Deus abençoe todas vocês e parabéns, meu querido André de Paula, por esse encontro.